O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Haroldo Costa.
Boa tarde para você. No ar, o assunto é futebol. Segundo Tempo desta sexta-feira aqui na Rádio Jornal. O programa é apresentado aqui na Rádio Jornal Recife, FM 90.3, AM 780, Rádio Jornal Caruaru, Rádio Jornal Garanhuns, Rádio Jornal Limoeiro, Rádio Jornal Pesqueira, Rádio Jornal Petrolina. E na internet no radiojornal.com.br, no nosso site ou nos aplicativos que você baixa aí gratuitamente na sua loja de aplicativos, para o seu smartphone, para o seu dispositivo móvel. O assunto é futebol, segundo tempo. Sua participação é pelo painel interativo. Você pode participar através do site da Rádio Jornal, www.radiojornal.com.br, Pernambuco falando para o mundo, ou através dos aplicativos. Você também tem um espaço lá para deixar a sua mensagem e participar através do painel interativo. O programa está no ar com produção técnica do nosso José Roberto, do Edilson Lima. Bom, a gente vai falar muito de Esporte América Mineiro daqui a pouco, mas eu queria já começar com esses problemas judiciais envolvendo aí o Clube Náutico Capibaribe. Hoje o Náutico vivendo um dia muito jurídico, e o STJD, a gente sabe que tem 11 processos na pauta de julgamento hoje, 11 processos. O Náutico era o décimo na fila, e o Wellington Campos informou agora há pouco aqui para nós que os julgamentos ainda não foram iniciados no STJD, então esse resultado pode sair lá no meio da tarde. A expectativa que seja essa, né, da história do Paysandu contra o Clube Náutico Capibaribe, pedindo aí o cancelamento da partida. Eu até conversei mais cedo hoje com o Diógenes Braga aqui na Rádio Jornal, e ele se revelou absolutamente tranquilo sobre esse julgamento e disse que espera que hoje esse assunto seja encerrado. O Náutico, que está aí na Série B classificado, mas o Paysandu entrou com essa ação no STJD pedindo para cancelar o jogo, alegando erro de arbitragem. Imagina se os jogos fossem cancelados por erros de arbitragem, o que, ia acontecer. Mas a gente vai continuar acompanhando ao longo do dia. Agora, o jogo contra o Juventude aí ganhou uma nova conotação devido ao Ministério Público de Pernambuco ter conseguido essa liminar. O juiz Flávio Augusto deu uma liminar para mudança da data da partida, saindo do domingo para segunda-feira. A CBF já acatou, tomando conhecimento da liminar, já acatou a decisão e já fez no seu site a mudança da data do jogo, passando do domingo para segunda-feira, 8 horas da noite. Mas o dirigente Diógenes Braga se revelou surpreso com essa decisão judicial da mudança do jogo. Carlyle Paes Barreto e Roberto Queiroz, essa mudança da data da partida, ela é correta? Tem um outro grande evento na cidade. Como é que vocês estão avaliando isso, Carlyle? Boa tarde.
Boa tarde, Haroldo. Boa tarde a todos. Eu entendo a preocupação da Polícia Militar, mas acho que é exagero. Se por um acaso tivesse ocorrendo dois jogos de futebol na mesma cidade, dois jogos grandes, com potencial de, por exemplo, o jogo do Santa Cruz e do Náutico, eu até entenderia, porque mesmo com um efetivo razoável, não dá para você proteger a população de certos atos cometidos por membros de torcida organizada. Mas não é o caso. É um jogo de futebol de torcida única, do máximo 15 mil pessoas, e no outro, um show de rock com um público completamente diferente, que vai lá para assistir o jogo e depois vai para casa. Não vai fazer baderna, nem metrô, nem estação de BRT, tampouco no caminho. Então é bem diferente. E se essas pessoas não tivessem no Arruda, perdão, elas estariam em suas casas. E se a Polícia Militar não tem condição de tomar conta, de fazer a segurança dessas 30, 40 mil pessoas que vão estar no Arruda, também não teriam condições se elas estivessem próximo da sua casa, ou no parque, ou na praia. Ou seja, isso pode ser até exagero, mas é a falência do sistema de segurança pública, do nosso. Não sei se é uma acomodação, mas achei exagerado isso. O Náutico está certo de estar tentando manter o jogo para o domingo, assim como a federação, mas acho também, para só não colocar a culpa em Ministério Público, que fez o pedido, Polícia Militar também, também cabe sim uma crítica ao próprio Náutico, à federação. Sabe dessa intenção da polícia desde a semana passada e está deixando para lutar agora. Acho que o maior prejudicado, além do Juventude, que teve que vir para cá sem saber quando é que vai ser o jogo, e principalmente o torcedor do Náutico, que comprou ingresso, e mais uma vez, será que o torcedor que pode ir domingo, será que ele pode ir numa segunda-feira? A gente ainda não entendeu que futebol, além de ser paixão, de ser espetáculo, também é um evento que dá dinheiro, o torcedor é consumidor, e a gente ainda está anos atrás.
Roberto, na minha opinião, a maior crítica nesse problema do adiamento da partida é justamente deixar para decidir isso agora, na sexta-feira, né?
O Juventude já chegou, foi?
Tava para chegar hoje.
Hoje, né?
Como é tão longe, não sei se já chegou, mas tá a caminho.
Em cima da hora é realmente complicado. Agora, eu confesso a você que eu não tenho um pensamento sobre isso, não. Eu não sei avaliar o que é que tem de risco, o que não tem de risco, entendeu? Porque eu vejo muita bagunça em jogo de futebol, antes de jogo de futebol, Haroldo. Antes do jogo, depois do jogo, é muita bagunça, é um negócio de doido. Não basta, não precisa ter outro show, outro jogo, entendeu? A torcida de um time só faz muita confusão, até com o time de fora. Entendeu? Eu tenho visto isso antes do jogo, e é confusão correndo pelo meio da rua, soltando bomba, e eles brigando entre eles. Eu tenho visto isso. Eu não queria dar uma opinião sobre isso, não, se a polícia está certa ou está errada, se tem gente para fazer esse policiamento. Uma coisa eu sei, Carla, ali, eu vou sempre ali pela Avenida Norte e pego a rua 48. E para sair lá nos Aflitos, contornar ali pela como é o nome daquela rua ali do...
Por trás do Náutico?
Por trás do Náutico, não, por trás do Náutico não, a outra, Conselheiro Portela, pego a Conselheiro Portela, e a movimentação de gente naquela área ali, caminhando pela encruzilhada, que é o caminho também do Santa Cruz, entendeu? É muita gente, assim, próximo do jogo, uma hora antes do jogo, uma hora e meia, antes do jogo, é muita movimentação naquela área ali, entendeu? Avenida João de Barros, Avenida Norte, Encruzilhada, Rua 48, Conselheiro Portela. Então, dia de jogo ali é realmente muita gente. E a torcida faz realmente um barulho, uma confusão. Daqui a pouco eles começam a brigar entre eles. Eu acho que... Eu não quero criticar ninguém, não. Acho que em cima da hora que é o grande problema.
Bom, o Dinaldo Neto, ouvinte, internauta aqui, já escreve. É bom lembrar que no dia 28 o Sport joga na Ilha e no Centro de Convenções tem um show de samba. Aí o critério vai ser o mesmo?
Pois é.
É o que as pessoas estão perguntando.
Pois é. E serve como exemplo até para começar a reunião agora. Primeiro, se tiver que mudar a data, que mude agora.
Exato,
Se tiver que aumente o policiamento, aumente agora. Agora não acredito que o público que vai pro samba vai brigar com o torcedor organizado.
Não, outra coisa, aí nesse caso, eu acho que há uma distância grande. Eu dei o show no Centro de Convenções?
Centro de Convenções.
É muito distante da Ilha do Retiro. Eu acho que a polícia está avaliando, é isso que eu falei, a proximidade ali, Carlyle, da movimentação do público do jogo. O jogo começa às 18 horas. Que hora começa o show? 10 horas da noite, né?
Não, vai abrir o portão às 3, 5 horas, já tem uma banda antes, mas já acredito que o show principal deve começar entre 6 e 7 horas da noite. Seria no mesmo horário do...
Mas
o público, tanto o público do futebol vai chegar bem antes, vai ficar lá concentrado, como o público do show vai também chegar bem antes. Agora, repito...
Mas eles vão chegar
próximo.
Antes.
Talvez, porém, o problema
eles
seja...
chegarão...
Praticamente
horário.
Juntos.
Talvez seja, o problema seja a mobilidade.
Eu não sei se agora, mobilidade.
Se será.
Eu acho. Carlyle, é muita confusão. Pré-jogo e pós-jogo.
Eu também acho, concordo. Mas como é um jogo de torcida única, o Náutico já está classificado.
Única, tem um adversário. Tem um adversário, ninguém sabe o que.
Juventude.
Depois. O depois. Eu fui para um jogo ali nos Aflitos. Foi Náutico e. Não me lembro o adversário. E o jogo foi conturbado, não sei o quê. Mas, rapaz, depois que terminou o jogo, que eu peguei a Rosa e Silva, que entrei na Santos Dumont, lá vem aquela turma correndo a polícia atrás, entendeu? Um quebra-quebra, eles querendo quebrar carro. Uma confusão dos diabos. E não foi um time daqui, foi agora pela
Série C. Mas tem aquela... Imagina, não foi o Paysandu, não? Porque tem aquela, besteira de gangues aliadas, né? Então vem uma de fora, aí vamos dizer, jogo é só Náutico, torcida única. Mas aí, por exemplo, a do Sport ou do Santa Cruz vai, se alia com o adversário, então vai lá pra brigar. Não é o caso, Juventude não tem isso de aliado. Então já tem esse componente. O Náutico, então, é pra proteger a população dessas gangues? Protege lá nos afeitos.
Eu acho que a proteção é principalmente para quem vai ao show. Certo. E não tem nada de
sim,
jogo,
claro. Tem nada de mas não vai ter, não deve ter confusão lá. A não, possibilidade é bem menos.
Confusão
menor.
Do futebol. Não. Com os que não tem nada a ver com a
mas questão. Mas só a Polícia Militar, com um efetivo de mais de 25 mil
pessoas. Eu estou imaginando, eu não estou dizendo conta... que é. Eu estou imaginando que seja por isso. Para não ter briga, confusão, agressão aos que estão vindo do show. Entendeu? Negócio sério.
Eu até entendo que acho que a polícia tem muito trabalho, porque quem vai... Agora mais não diminuiu, mas vai no Marco Zero. Não tem jogo, não tem nada. Então tem arrastão. Vai e
na Conta confusão. Boa Vista já Conta teve Vista. Confusão
pois de é, torcida. Porque então o problema é da sociedade como um todo, né? Então, essas gangues sim. infiltradas, então tem que proteger, mas você vai acabar ficando refém ou preso na sua casa, no seu apartamento, porque não vai sair de casa porque tem essas gangues. Então tá na hora de dar uma resposta pra isso.
E dia de jogo muita gente pior. Não sai de
sai
casa.
Não, sai não, principalmente quem mora não, perto dos estádios.
Exatamente. Não sai com medo.
Até ter uma resposta, e essa resposta prender mesmo esse bandido.
O Suélcio Andrade, no Monte Verde Bura, ele diz que já comprou o ingresso para domingo e não tem condições a ir ao jogo na segunda-feira. Aí ele diz que isso é uma falta de respeito com o Náutico e com os torcedores. Já é outro problema para você resolver, né? O cara que comprou o ingresso para ir pro jogo domingo e não pode ir na segunda.
Pois é, falei
vai
isso.
Vai fazer
também.
O quê?
O Náutico vai ter que ressarcir. Ou teria que ressarcir. Aí é prejuízo pro clube. Prejuízo já pro torcedor que comprou, já teve trabalho para comprar e agora vai ter que vender?
O Nelson disse que já viu o clássico das multidões na ilha, sendo o mesmo dia do... Ele coloca aqui o nome do evento, né? O Olinda Beer. Ele disse que não teve problema nenhum. Não concordou com o adiamento também. Enfim.
E olha que o público é muito maior. Já perto do carnaval...
O Rodrigo na Madalena já faz aqui aquele paralelo, muita gente está fazendo isso, com o Galo da Madrugada, que é o maior evento, né, da cidade, talvez até do estado, pelo número de pessoas. Aí ele disse, se a polícia não consegue cuidar de 60 mil em dois eventos, como é que vai cuidar de mais de 1 milhão no Galo? As pessoas estão fazendo esse paralelo, mas
esse é outro
cabe
problema.
Isso?
Acho que não cabe, sabe por quê? Quer dizer, cabe em parte. Porque o Galo o quê? 1 milhão de pessoas... mas a polícia se prepara para isso. O efetivo é muito maior, então tem o destacamento de
vários batalhões,
de outros locais para cá. É diferente. Agora,
helicóptero.
Tudo. Agora, por que é diferente? Porque tem planejamento. E agora parece que não teve. Deixaram para... Não, a lei do menor esforço. Para, não vai ter não. Adia. Aí a gente vai ficar refém disso.
O líder e o Félix em Goiânia nos acompanhando. Alô, Goiânia, muito obrigado aí pela audiência. Ele diz... Manda o Náutico contratar segurança particular.
Verdade. Assim como
vocês
show.
Vocês acham que isso resolve?
Assim como show. Resolve não, mas ajuda um pouco.
O Náutico falou isso, né?
O show principal, o Pedro está mostrando aqui, a gente começa às 8h30. Então, o show principal. O show principal. Show. Ou seja, o público do show vai sair do Arruda por volta das 10h30. O público do futebol já está em casa. Imagino. O jogo acabando antes de 8 horas da noite. Ou seja, dava para fazer.
Bom, a gente está aí nessa expectativa. O Náutico vai recorrer o dia inteiro. Essa informação tem que sair com brevidade, né?
Já entrou com o pedido de um mandado de garantia. Hoje, no final da manhã. O jogo, são dois julgamentos do Náutico, né? O Náutico está de olho no tapetão hoje. Para tentar acabar com o chororô do Paysandu. Isso, o julgamento do Náutico deve ser no meio da tarde. Mas o outro, o pedido de liminar... Foi dada entrada no final da manhã de hoje.
O Cadu, ele é alvirrubro da Torre, ele diz que se passar pela Juventude, e acredita que o time passe, a diretoria poderia levar o jogo da volta da final para a Arena. Ingressos preço único, R$10. É uma forma de retribuir a torcida que está presente nesse momento. Não vejo, viu, Cadu, o clima do Náutico jogar na Arena.
Eu acho que...
Não quer pisar
nada.
Lá.
Nada. Acho que seria mais plausível jogar semifinal lá. para depois você fazer a final em casa, né? Imagina o Náutico na final, depois da volta aos aflitos, depois do estádio 3 anos meio que deixado de lado e deixado de jogar uma final em casa, acho que a diretoria, nem o próprio torcedor iria querer. Caberia uma semifinal, mas como o Náutico disse, não cabe nada, então tá bom, fica pro futuro, para algum evento, algum amistoso, enfim, o Náutico quer ficar jogando em casa mesmo.
O Sidney, ele disse que a torcida do Juventude é aliada da Inferno, aí isso vai dar confusão. É, aí já, a gente já vai pra outra coisa, né? Que essa coisa das organizadas, que é aliada.
Não tem mais como aquele
peso.
Que
a aliada da Juventude vem vai fazer?
Vai vir dois torcedores de Juventude? De organizada.
Ah, organizada é organizada. Organizada se organiza na hora da viagem e não sei. Eles compram passagem, Carla. Vem 10, vem 15, 20. Para fazer confusão.
Muito bem. Aí o Gabriel já está com brincadeira aqui, né? Na Ilha do Leite. Ele disse que já que tinham que cancelar um evento, por que não cancelaram o show de Bon Jovi? Tá certo, Gabriel.
Aí não é com a federação.
Aí não é a CBF, né?
Nem com a CBF.
É, ah,
mas
verdade.
Não, é a polícia, né? É a polícia que sugeriu o adiamento do jogo do Náutico. Por que não colocaram esse jogo do Náutico para 4 da tarde? Hein?
Pois é.
Também, né?
Não era? É. 2 horas a menos, o público já...
O horário ideal para o próprio torcedor, porque aí o horário nobre da internet já é à noite e não domingo, acho que 4
até
horas.
Até a TV também, que tem interesse, né? Internet, no jogo, né? No outro horário, né?
Mas dava para, se tivesse planejado, repito, e aí envolve TV, envolve clube, federação, CBF, dava para ter antecipado também.
Olha aqui o Wellington no Cabo dizendo que também comprou ingresso para o jogo de domingo. Foi lá pegar porque eles... Foi lá pegar o meu dinheiro e eles não queriam me devolver. Não queriam, né, Wellington? Porque ainda estão brigando para o jogo ser domingo, né? Ainda estão lutando para que a partida seja no domingo. Se você pedir o dinheiro de volta agora, eu acho que não recebe, né, Carlinhos?
Se o clube não dá, é obrigação de dar.
Eu não sei se aplica mudou a relação do consumidor.
É,
né?
Exatamente, Procon. Se não der, vai para...
Ele tem direito a desistir da compra.
Agora o cara sair do Cabo para comprar ingresso, não sei se ele comprou pela internet, e agora voltar, já é o prejuízo maior do que o ingresso.
É verdade. O Israel no Pino, ele diz, é um absurdo essa troca de data, eu tenho prova na faculdade e vou perder a prova, mas não perco o jogo.
Tá igual o cara do casamento, né? Você viu aquela piadinha na internet, né? O cara disse que estava com um casamento marcado para as 18 horas e o jogo era às 18 horas. Aí ele ligou para o amigo dele, pedindo ao amigo dele para ir no lugar dele para o casamento, que ele ia pro jogo.
Case lá e...
Olha, vai no meu lugar, casa lá, que eu vou pro jogo. Depois eu vou para o encontro da minha esposa.
O perigo é se o casamento fosse mais cedo e ele pedisse pro amigo ir pra lua de mel. Aí é bronca.
Aí é bronca, viu, Carlai? Esse aqui pediu, já tá dizendo que vai perder a prova. Bom, talvez o cara não esteja tão preparado também, né? Vai esperar a segunda chamada pra, né?
Vai pagar, tem faculdade que cobra.
É?
E caro.
Aí é brincadeira. Mas esse aqui tá disposto a pagar, porque diz que vai perder a prova. Bom, e sobre o julgamento do Rio? O que é que vocês esperam aí?
Paz, é feito bumbum de criança, não dá para ficar esperando o óbvio. O óbvio seria o Náutico ganhar por unanimidade, indeferir esse pedido absurdo do Paysandu. Por tudo que a gente já falou, você falou aqui, Haroldo, por erro de arbitragem. Então vamos lá, anula o jogo da Champions, Liverpool e Napoli, que foi marcado um pênalti de forma errada, com VAR a favor do Napoli.
Foi aquele que bateu no joelho do jogador, zagueiro, e bateu no braço que estava levantado?
Não, esse foi esse foi outro jogo. Teve que foi uma falta que não existiu. Enfim, então vai anular metade dos jogos do Campeonato Brasileiro.
Se foi errado ou anular os jogos que tem erro de arbitragem, até erros do VAR.
Sim, com o VAR.
Aí, meu amigo.
Eu falei metade, mas vai mais do que a metade. É. Aí você abre um precedente muito perigoso. Eu não acredito que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva acate esse pedido. Que ele tenha levado a julgamento, tudo bem, porque o filiado pediu, você tem que julgar.
E claro, se fez o processo, procedimento legal, isso, todo correto, precisa ser pelo menos ouvido, atendido, né? Mas eu acho que é um caso muito parecido com aquele do Palmeiras. Eu tenho aí essa base de pensamento. mas os procuradores podem entender, vão ter que, se entenderem diferente do que a gente está pensando, vão ter que justificar a margem da lei, caso, a margem do código.
No caso do Palmeiras, tinha até uma possibilidade, uma brecha, que foi, ó, interferência externa.
Não, e outra.
Então investigou para ver se houve.
Houve, no caso do Palmeiras, houve uma quebra de regra. A FIFA não permite, na regulamentação do VAR, não permite que o lance seja revisado depois que a bola estiver.
Porque você está falando do Botafogo,
Botafogo,
né?
Palmeiras. O cara toma uma decisão, depois que a bola estiver com o jogo reiniciado. Sim. Não se permite. No caso do Aparecidense e Ponte Preta, não, houve interferência externa. Realmente houve interferência externa e ficou provado isso. Foi fácil de identificar. A gente estava vendo esse jogo na redação, acho que a Carla também estava no dia, a gente estava vendo o jogo na redação e na hora, primeiro, nós tivemos a impressão que o lance não podia ter sido marcado. A anulação do gol da Aparecidência.
Foi erro, mas tem que deixar o erro correr.
É, e houve depois, ok, houve o erro. Aí os jogadores partindo pra cima do árbitro, mas depois ele conversa, e alguém diz a ele retoma a decisão que deveria tomar de forma correta, que não foi o que ele marcou primeiro, e não tinha VAR no jogo. Então, realmente, houve interferência externa. Não é o caso que existe hoje, mas eu quero frisar uma coisa até aqui, que o Náutico teve que fazer uma banca jurídica para essa sexta-feira, né? Um processo no STJD, contratou advogado do Rio de Janeiro. Um processo aqui no Tribunal de Justiça de Pernambuco, teve que usar seus diretores jurídicos para impetrar um pedido, mandato de segurança, de ordem de garantia. Imagine se todas as sequências do futebol tivessem que ser resolvidas nas instâncias judiciais. A gente ia ter complicação.
Já começou o julgamento lá no STJD e o julgamento está acontecendo nesse momento. Na pauta, o caso Paysandu e Náutico, com o pedido aí do Paysandu para impugnação da partida. A gente já vai acompanhando aqui, trazendo informações para você. Mas eu queria falar de Esporte América Mineiro, né? Hoje é dia de Série B do Campeonato Brasileiro, jogo na Ilha do Retiro. Mais de 15 mil ingressos vendidos até ontem, expectativa de casa cheia. O Guto Ferreira perdeu uma opção, né, para o ataque, que foi o Yuri, mas está ganhando outra, que é o Marcinho, que pouco a pouco também pode conquistar espaço nesta equipe rubro-negra. Ele disputaria a posição com o Ian, né, Carlyle? Mas deve ser o Marcinho mesmo?
É, mas tá mais maduro, né, do que Ian. E o pior é que Yuri sai nesse momento que ele tava se consolidando, né? Tava ganhando a condição física e tava merecidamente sendo titular. Mas agora dá brecha para Marcinho. Marcinho já tá levando vantagem na briga por Ian. Ian é um jogador muito qualificado, é um jogador muito habilidoso, mas não consegue ser intenso. Ele ainda é um jogador de 19, 20 anos, precisa de um pouco mais de rodagem. Mas não deixa de ser uma boa opção para o decorrer do jogo. Marcinho entrou bem. Entrou bem no final do jogo contra o Figueirense. Mas é um jogador já
fez
rodado.
Fez a jogada do segundo gol.
Sim, né? É um jogador já rodado. Acho que ele pode encaixar, ele pode suprir bem essa ausência de Yuri.
Olha, deixa eu trazer um detalhe interessante para vocês aqui, acompanhando o julgamento do Náutico. O advogado Michel Assef Júnior, que está defendendo o Paysandu, disse o seguinte na fala dele agora. Ele disse que entende a dificuldade em anular a partida por erro de arbitragem. Você vê que o advogado que foi defender o Paysandu, o cara já vai com consciente.
Mas não é ele?
É?
É esse, né? É ele, o advogado do Paysandu.
O advogado do Paysandu foi defender o Paysandu. Disse Sim. lá, entendo a dificuldade em anular o resultado desse jogo. Reconhece.
Ou anular o jogo.
É. Aí diz, mas nunca vi um erro desse tipo. Voaden deixou de aplicar a regra corretamente ao marcar o pênalti. Então ele errou.
Pronto, então não precisa ter julgamento, ok, obrigado. Volta para Belém.
Quer dizer, o próprio advogado do Paysandu dá uma declaração como se dissesse, gente, a gente tá aqui reunido para tentar anular um jogo que eu sei que é muito difícil de vocês fazerem isso. Quer dizer,
eu não vou conseguir, mas vou tentar.
É por aí, Roberto, é por aí.
Deve ser isso. Não, mas esse é um caso.
Gente,
é um caso, assim, estranho. Eu não diria estranho, porque é uma satisfação que o Paysandu tá querendo dar à sua torcida. Hélio dos Anjos assanhou tudo, disse que estava roubado, não sei o quê. Foi um escândalo, um negócio escandaloso e tal. Mas a gente já viu coisa pior na arbitragem. Eu já vi coisa pior na arbitragem.
Sim, e o lance que você fala tanto, o advogado do Náutico, Roberto, Renato Brito, citou erro de arbitragem em lance de Jean Carlos no primeiro tempo, não marcando o pênalti para o Náutico.
Aí ele já falou lá?
Falou.
Sim.
E disse, e isso também não basta para dizer que Voaden desconhecia ou não aplicou a regra. Ele simplesmente Errou?
Errou.
Erro de interpretação.
Como disse o Serapião.
Ou seja, filho. Então você tem erro de um lado, erro de outro, só erro. Não significa que isso vá cancelar o jogo. Porque se for para fazer isso, amanhã a gente já começa a anotar aqui o número de partidas que serão impugnadas.
E campeonato de 38 rodadas para cada clube vai juristas. Se transformar em 80.
E daqui a pouco vai começar a, dar qualificação a erro.
É, um pênalti... Errou na arbitragem, cancela o jogo.
E um pênalti não marcado vale mais do que um impedimento não dado, e o impedimento o dado, e uma falta na entrada da área. Enfim.
Obrigado. Não existe isso não, Aron.
É difícil.
Não existe isso não. Já houve a aberração de 2006. Eu não me canso de falar isso.
Não foi 2006?
Aquele
a batalha Náutico e dos Grêmio. Aflitos. Náutico e Grêmio.
2005.
Tudo bem que o Náutico não protestou. Tudo bem que o árbitro deu sequência ao jogo. Mas o jogo não era para seguir. Era no outro dia, a própria CBF assistir. É porque era o Grêmio e isso não seria feito. Mas era assistir o que aconteceu na marcação daquele pênalti e cancelar o jogo, não sei se poderia fazer isso, anular o jogo, anular e fazer outro jogo.
Mas o Grêmio ficou com a quantidade de jogador regular.
Eu
se
sei,
fosse acabar. Expulsar mais um aí, acabava.
Mas aquilo ali é o seguinte, na minha opinião, pelo que eu vi, eu não estava naquele jogo, eu estava no jogo do Santa Cruz.
Eu estava.
Quando eu vi o tape do jogo, os melhores, o tape, eles passaram tudo o que aconteceu depois daquele pênalti. Porque o primeiro pênalti que o juiz não deu foi um pênalti escandaloso. Depois ele dá um pênalti que eu acho que não foi. Tá certo? Naquele
para
jogo.
O Náutico. Sim, ele já tinha dado um pênalti pro Náutico, já tinha perdido um pênalti.
Já no primeiro tempo. No primeiro tempo. Olha, estamos falando aqui do jogo do Náutico e Grêmio, viu? É. Viu? Ouviram? Entendeu? Porque o pessoal ouve a conversa
e depois, bota
e depois pensa que é outra coisa.
E coloca onde?
Hein?
E coloca onde o
na toga da milonga do Cabulete.
O trecho do vídeo.
Então, eu estou falando aqui agora daquele jogo de 2006, a Batalha dos Aflitos. Foi 2005, foi?
2005,
é. Eu estou falando disso, que aquilo ali foi o maior absurdo que eu já vi e que passou na imprensa brasileira de uma maneira geral. Ninguém viu o que era para ser feito. Era para cancelar o jogo. O juiz, ele estava totalmente doido dentro de campo ao não expulsar 8 jogadores do Grêmio. 8. Ele foi chutado. Foi.
Devia ter punido.
Mas veja,
foi chutado por trás. Foi chutado pela frente. A bola foi colocada em 5 vezes na marca penal. Os caras do Grêmio vinham, chutavam a bola na arquibancada. Ele expulsou 4, não foi? 4?
3, não?
Ou 3? Mas era para expulsar uns 6.
4
era para expulsar uns 7, porque todos eles fizeram bagunça na marcação.
Roberto, naquele momento, se ele tivesse acabado o jogo, beneficiaria o Grêmio. Ninguém imaginava que o Náutico fosse levar um gol com 3 jogadores a mais.
Sim, eu não sei o que aconteceria.
O Grêmio queria bagunçar para acabar empate, para levar para tribunal. Para ter outro jogo,
pronto,
talvez.
Pronto.
Mas tudo eu bem. Acho que naquele momento beneficiaria o Grêmio.
Eu não estou olhando quem seria beneficiado. Eu estou dizendo que era para expulsar uns 6 ou 7 jogadores do Grêmio. Tchau.
Ele poderia.
Ia para o tribunal e pá. Sim. Tchau.
Sobre esses casos.
Ninguém viu isso. Ninguém falou nessa imprensa brasileira lá do Rio e São Paulo. Nem se tocou no assunto. Não. Foi muita esculhambação que os caras fizeram, meu amigo. Deixa para lá.
É isso aí. Esporte América Mineiro. Na Ilha. Com o time do Sport vindo de uma sequência positiva, são 2 vitórias, uma em casa e outra fora, mas o América Mineiro há 10 jogos sem perder. O Guto falou do perigo de enfrentar o América Mineiro, né? Thiago, Carlyle e Roberto.
O América fez uma campanha de recuperação, está fazendo uma campanha de recuperação. O América já teve na lanterna, depois na zona do rebaixamento, depois para sair e agora no meio da tabela. O América tenta reconstruir uma história na Série B e olha que um time que caiu recentemente está Série A do Campeonato Brasileiro, mas se afundou numa crise como o futebol mineiro.
Engraçado, com um treinador sem nome, né?
Pois é, mas já teve
um treinador. Esse rapaz é regional lá?
Ele perdeu o treinador no começo
já teve um treinador
no
com nome, né?
Da Série B. E aí ele pegou a fórmula de caseira mesmo. Ele não quis fazer investimento. Então, ele não tem um time ruim, não. O time da América é um time...
Melhorou muito o time da América.
Mas
deu uma melhorada. Eu vi alguns jogos.
O Felipe Azevedo tá lá, né?
Felipe Azevedo, Mateuzinho, Júnior Viçosa estão desde o começo. Ou seja, mas não estava encaixando. São 3 jogadores que é para ter cuidado. Mateuzinho, rápido. Júnior Viçosa, presença de área. Felipe Azevedo, eu falei no comentário, ele não é mais aquele jogador restrito àquela faixa de campo que
ele corria
marca
pela esquerda
muito,
ali.
Marca muito,
muito mais que o meio atacante, né?
Ele tá centralizando, ele tá participando muito de jogada de criação, tá chutando muito fora da área. O time do Sport, quando é agredido, ele costuma recuar um pouco mais as linhas e dá muita brecha pra finalização de fora da área do adversário. É preciso ter cuidado. Felipe Azevedo chuta e chuta bem de fora da área. É preciso ter certo cuidado. Verdade, se você for ver aí uma hipotética tabela dos últimos 10 jogos, das últimas 10 rodadas, quem seria o líder seria o América. Ou seja, essa recuperação dele é consistente.
Isso é uma informação importante.
Só, né, pra gente não deixar aberto, Felipe Oliveira Conceição, técnico do...
Felipe Conceição.
O nome... Era atacante. Não foi atacante tão promissor, mas trabalhou principalmente no futebol do Rio de Janeiro, esteve como jogador até no futebol alemão, e depois começou dirigindo equipes muito pequenas. O Friburguense... Macaé, passou no Botafogo de base, foi onde ele começou. Solução... E do Botafogo foi que ele se projetou para ir para a base do América.
Para a solução caseira.
Quando o América demitiu o treinador que tinha, ele foi a solução de fica aí um tempinho. E aí, nesse tempinho, ele foi erguendo o América. Já está aí 13 jogos, 6 vitórias no Campeonato Brasileiro da Série B.
Ele mudou muito o perfil. Era um treinador experiente, ele colocou o Barbieri, que está começando agora, apesar de ter trabalhado no Flamengo. Enfim, não deu certo. Não deu certo, mas essa solução caseira... parece que o time encaixou.
O árbitro é de Rondônia, né? A primeira assistente é conhecida, a Márcia Bezerra Caetano, ela já está há um certo tempo na arbitragem. Agora, esse árbitro, realmente, eu não me recordo dele, até falei isso hoje de manhã aqui na Rádio Jornal, não me recordo dele apitando jogos de Série B, Rondônia, acho que é Jonathan o nome dele. Não, para mim é novidade esse nome aí. Mas o Hugo Souza, na Ilha do Leite, ele disse que o Sport é favorito para o jogo, mas é preciso ter cuidado com o América, o time deles é perigoso, mais ou menos aqui na nossa linha de raciocínio, né? Nesta sexta-feira, com o destaque para Bet Esportes, é hora de palpitar aqui na Rádio Jornal, você também pode fazer isso lá no site betesportes.com.
Momento betesportes.com.
Jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Criciúma e Atlético Goianiense. O Sport tá de olho nesse jogo, né? Se o Atlético tropeçar diante do Criciúma e o Sport for o vencedor da partida diante do América, o Leão assume a segunda colocação no Campeonato Brasileiro. Mas o Atlético Goianiense joga fora de casa contra o Criciúma. Criciúma e Atlético Goianiense, Thiago Moraes.
Criciúma e Atlético Goianiense, eu vou com o Atlético por conta até da organização do time que tem. 2-1 Atlético. Lá em Criciúma, o Atlético é um time melhor, mais arrumado.
Carlyle.
Se fosse apostar mesmo, apostaria no Atlético. Fora de casa, ele joga muito bem, um futebol encaixado, contra-ataque. O Sport sofreu aqui com eles. Agora, é um ou outro, né? Eu tô balançando pra dar um empate. Pra não ficar com o que o Thiago falou, empatezinho.
Lembrando que o Criciúma tá na zona de rebaixamento. É o 18º colocado, com 23 pontos, Roberto. Criciúma e Atlético.
O Criciúma tá desesperado, né? Joga em casa, a torcida vai, faz pressão. Uhum. Tem essas coisas aí. Eu vou apostar no empate.
Empate?
Embora concorde com os meninos, o time do Atlético é um time organizado e por isso está ali na segunda posição. Ao lado do Sport, o Sport tem 38, eles também. O Atlético tem 38. É um time melhor e joga bem fora de casa. Consistente. Mas eu aposto no empate.
Muito bem. Tá aí as apostas para Criciúma e Atlético Goianiense. Você quer apostar em algum jogo, em qualquer campeonato, campeonatos internacionais, campeonatos nacionais, participe lá no betesportes.com. Tá dado o recado. Tem um aniversariante aqui. Meu amigo Antônio Gabriel me envia aqui. José Williams, completando 70 anos, é ouvinte da Rádio Jornal e vai acompanhar aí o jogo do Sport hoje.
Já que você mandou...
Williams, parabéns. Muito obrigado pela audiência e pelos seus 70 anos de idade, que é realmente uma grande marca, né?
Já que você mandou um abraço para aniversariante, deixa eu lembrar também o aniversário de uma pessoa muito especial hoje. Hoje é aniversário da pastora Thalita Pereira. Pastora Thalita, que é a esposa do pastor Arthur Pereira, que é um grande rubro-negro, tem aconselhado muitos jogadores, inclusive, a saírem desse... Não estou dizendo que está tirando da balada, não, mas o pastor Arthur, lá da Igreja do Amor em Paulista, hoje é aniversário da esposa dele, pastora Thalita Pereira, forte abraço. E tem muitos jogadores do Sport, inclusive, que estão frequentando lá a igreja, deixando de ir para a balada e para a igreja. Guilherme, Thierry, não vou dizer que ela é da balada, não, mas Thierry, tem até gente da comissão técnica também frequentando a Igreja do Amor, Igreja Batista do Amor, lá em Paulista.
Chegou a nota grande aqui da Polícia Militar de Pernambuco, né, explicando por que solicitou o adiamento da partida. Eu vou tentar aqui pegar os principais pontos, né? A polícia esclarece a população, os motivos que levaram a pedir o adiamento da partida Náutico Juventude. Aí diz, é fundamental destacar que não se trata apenas de uma coincidência de horários do jogo com o show de Bon Jovi. É um dia em que diversas manifestações populares estarão acontecendo. A exemplo das prévias carnavalescas de Olinda, Parada da Diversidade de Dois Unidos, eventos no Recife Antigo e tantas outras no estado inteiro. Em todas, é preciso um policiamento atento e pronto para garantir a segurança das pessoas que procuram esses eventos apenas para se divertir, ao contrário de outras que tentam se aproveitar da multidão para cometer delitos. Aí ele dá uma explicação aqui por que, né, fez essa solicitação, não recebeu a solicitação de segurança, uma vez que até hoje a Polícia Militar não recebeu uma solicitação de segurança para o jogo pelo próprio Clube Náutico Capibaribe. A diretoria de planejamento operacional da corporação vem tentando negociar, de maneira formal e informal, uma solução para o impasse. No dia 12 foi enviado o primeiro ofício à federação. Sem receber retorno, no dia seguinte, dia 13, foi tentada uma nova solicitação. Mas tudo que a polícia obteve foi uma resposta curta da CBF, onde negava o pleito, alegando questões contratuais com a TV.
O promotor disse que ontem foi uma linha, assim, a CBF disse aqui ontem no Bola Rolando ao vivo, foi uma linha a resposta da CBF, inclusive ele tinha dito que o Náutico até antes de ontem, se não me engano, está na fala dele, eu vou resgatar isso, não tinha acionado o Ministério Público e também a polícia para pedir auxílio da segurança do jogo. Isso é grave, né?
Bate com o que a gente estava falando aqui, a falta de planejamento também. Polícia Militar tem... Talvez exagerado, sim, acho que sim, mas cabe aos clubes também. Escrevi até no blog Torcedor agora um texto dividindo essa culpa também com o próprio clube, federação, CBF.
Eles dizem aqui, diante dessa negativa da CBF, aí foi encaminhado um pedido ao juizado do torcedor para que interferisse na decisão. O mesmo pleito foi enviado ao Ministério Público, ficando então marcada uma reunião de conciliação no dia 18, encontro que não contou com a presença da federação e nem seu motivo para ausência. Como não se chegou a uma solução, a decisão seguiu para a justiça, que ontem determinou o adiamento da partida. A Polícia Militar informa ainda que está sempre pronta para garantir a segurança em todas as situações, mas precisa de tempo para realizar um planejamento que permita cobrir um evento com a segurança devida à sociedade. Entende que o dinamismo dos dias atuais exige agilidade nessas programações, mas não pode, de maneira nenhuma, assumir de forma irresponsável missões que coloquem em risco a integridade física e até mesmo a vida de cidadãos. A gente entende até a nota da polícia, e me parece que eles tentaram com uma certa antecedência. Por isso que o Carlyle falou, os clubes também têm culpa, todo mundo tem a sua parcela de culpa para chegar numa sexta-feira e a gente não ter a data exata da partida.
Estou recebendo aqui também da direção do Náutico, Ricardo Melo, Luiz Felipe Figueiredo estão mandando até os próprios documentos escaneados, que o Náutico, comprovando com o protocolo que o Náutico pediu sim segurança, tem protocolo aqui do Corpo de Bombeiros e a Diretoria de Planejamento Operacional, documentos datados dia 16 de setembro,
vamos olhar para aqui, a solicitação foi feita, mas vamos lá, 16 de setembro, hoje somos 20, então 16 de setembro, segunda-feira, acho tempo hábil, né?
Também acho que poderia ter feito
a polícia fez a sua parte de dizer, vai ficar complicado pra gente, né? Tá ruim aí, e agora fica esse, né? O Náutico tem uma opinião, a polícia tem outra, a federação nem se... Pelo visto aqui deu de ombros em princípio.
Não, a federação, ontem eu conversei bastante com alguns representantes, inclusive não houve essa comunicação formal para a reunião da última quarta-feira. A comunicação que foi enviada pelo Ministério Público, pela polícia, a federação encaminhou à CBF, que era o papel dela, mandar para a CBF, e a CBF foi que respondeu em uma linha, não estou absorvendo a federação não, inclusive faltaram, o promotor disse que faltaram na audiência, que houve no termo da audiência da quarta-feira, mas houve aí, agora é um esforço conjunto, o Náutico entrou, a federação entrou e a própria CBF entraram com mandado de segurança, são três ações para julgar aí em relação a isso.
O
fato é que a polícia disse que não tem, não é que não tem efetivo, tem uma escala, ontem nós tivemos acesso à escala da Polícia Militar para este jogo, tem escala de policiamento, eu posso inclusive dizer todas as ruas, porque eu tenho esse documento em mãos, todas as ruas não terão policiamento, pelo menos já está armado o policiamento para esse jogo. O problema é que a polícia diz que o efetivo é insuficiente para o que ela trabalha operacionalmente com os três eventos. Ela está contando o jogo do esporte hoje e o show do domingo e também o jogo do Náutico. Então a polícia disse que o efetivo, na condição dela, julga ser pequeno para essa aglomeração de 55 mil pessoas no espaço de área ali entre a região norte da capital pernambucana.
E a
área
partir
norte.
De agora vai ter prévia todo final de semana, mesmo as menores, as maiores, vai ter show com o verão, com o término desse período de chuva. Se for deixar para ter jogo de futebol, jogo de futebol agora vai ser segunda, terça e quarta.
É verdade. A gente só fica aqui causando uma expectativa para o jogo do esporte lá na semana que vem, porque no dia tem um grande evento também na cidade. Vamos ver como é que a polícia vai proceder nesse sentido, né? Se tem como fazer a segurança dos dois eventos. Eu falei aqui do árbitro, né? Do árbitro que vai apitar hoje, o rapaz de Rondônia. É o Jonathan Antero Silva, meu amigo Wilson Souza de Mendonça, envia aqui. Grande Wilson, um dos melhores do mundo na arbitragem. Jonathan Antero Silva, 33 anos, eletricista. Já apitou mais de 12 jogos nas competições da CBF em 2019. É um árbitro novo, mas promissor. 33 anos eles consideram novo ainda, né? O cara apita até 45, né?
45.
Mais promissor e que vem conquistando seu espaço com boas atuações. Assistentes, Márcia Bezerra Lopes Caetano, experiente, como eu já falei, essa já apareceu várias vezes. E o Adenilson de Souza Barros, esse é mais inexperiente, mas faz parte aí do processo de renovação da CBF. Então vem de Rondônia a turma para apitar aí o jogo do esporte hoje contra o América.
E só para complementar, o Felipe, o técnico do América, jogou com Chiquinho, grande Chiquinho, um abraço pra ele, secretário de esporte lá.
Era bom atacante, Chiquinho.
Ele tá dizendo que era bom centroavante, promissor, mas teve problema no joelho.
Eu tô vendo o histórico dele, jogou na Alemanha, teve passagem pela Europa, em Portugal, no Vitória de Guimarães e também na Espanha.
É por isso que ele encerrou a carreira um pouco mais cedo, mas disse que já era um jogador, assim, antenado, assim, inteligente, por isso que tá tentando agora a carreira como treinador.
Bom, sobre o julgamento do STJD, falou Paulo Schmidt, que está defendendo a Federação Pernambucana de Futebol, conhecidíssimo, né, Paulo Schmidt. Que coisa, né? Foi o cara que interditou o campo do Náutico por telefone, né? Entrou no telefone, na televisão, e disse: esse campo aí tá interditado.
E hoje é
aquela confusão Náutico e Botafogo.
Era muito político.
E também ressalvou o Paysandu duas vezes, viu?
Mas ressalvou o Paysandu. Tanto é que depois ele tá prestando consultoria aí, um monte de
isso
confederação.
Isso foi no jogo que aquele zagueiro
Botafogo,
do
André
Botafogo
Luiz
chutou uma garrafa que foi bater na cadeira do Náutico, né?
Isso aí.
É, tá certo.
E foi preso por
soldada.
A policial,
foi preso pela
por
policial. Foi.
Que confusão. Bom, o Paulo Schmidt, tudo bem. Ele diz que haver uma única jurisprudência semelhante desse caso no TJD do Paraná há mais de 10 anos, que ele mesmo trabalhou e se decidiu pela não anulação, pois todo e qualquer árbitro é falível, passível de falha. Bom, começa agora os procuradores, aí o procurador Felipe Bevilacqua, com a palavra, diz que a regra é absolutamente interpretativa e não houve infração à regra de forma objetiva.
Quem disse isso? 1-0 Náutico.
Defende o indeferimento do pedido.
Quem disse 1-0 Náutico.
O procurador Felipe Bevilacqua. Ou seja, começaram já procuradores
a
falar.
O programa tem audiência também em Belém do Pará. O Paysandu, na próxima situação dessa, gasta um dinheirinho e bota o VAR, não é? Se tivesse o VAR, talvez tivesse solução para o time do Paysandu. Gasta um dinheirinho, coloca o VAR. No próximo campeonato.
O Náutico pediu.
O Náutico queria. Agora, isso é um risco que corre, o risco que corre o pau, corre o machado também, né? Muitas vezes é a favor e muitas vezes é contra.
Muito bem. Olha, a gente vai continuar acompanhando o julgamento. Ao longo da tarde, vamos trazer aqui o resultado. Tudo indica que não vai dar nada, como nós já esperávamos. Final do assunto é futebol, segundo tempo, mas a sexta-feira ainda é muito esportiva aqui na Rádio Jornal. A gente vai continuar acompanhando aí o julgamento do STJD. E à noite tem futebol, tem Campeonato Brasileiro, tem Esporte América Mineiro. Vou estar lá na Ilha do Retiro, ao lado do Marcel Júnior, do Antônio Gabriel, toda a equipe de esportes da Rádio Jornal, para contar a história de mais um jogo do Campeonato Brasileiro da Série B. Fique ligado então, 6 horas tem um Bola Rolando e na sequência a nossa jornada esportiva para Esporte América Mineiro.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.